Muito bem, vamos à entrevista nessa edição do nosso Jornal Difusora. E de junho a agosto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui de Jundiaí, registrou um aumento de 24% no número de chamadas falsas. E quem vai falar sobre isso é o coordenador, o médico, Dr. Marcelo Okamura, do SAMU aqui de Jundiaí. Dr. Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. É um prazer falar novamente aí junto com vocês.
Tudo bem, mas poderia estar melhor, né, doutor, se não tivesse esse aumento aí no registro de números de chamadas falsas, né?
Sim, é verdade. A gente pensa que o trote, né, ele pode ser uma brincadeira aparentemente inocente, mas por trás disso pode haver uma situação bastante perigosa e colocar o risco à vida das pessoas, né? Uma vez que ela ocupa a linha telefônica 192 para passar no trote, uma pessoa eventualmente com uma parada cardíaca, uma pessoa com um infarto agudo do miocárdio, uma pessoa que sofreu um grave acidente, ela não vai conseguir falar com a gente naquele momento imediato, né? E desta maneira a gente coloca em risco, muitas vezes, a vida das pessoas.
E quando alguém faz essa ligação falsa, uma equipe de emergência é acionada desnecessariamente e isso é o que o senhor está explicando, resulta em consequências graves. Quer dizer, no momento em que a equipe de emergência sai para um atendimento, um suposto atendimento, do outro lado, uma outra família, uma outra pessoa, uma criança, um idoso, alguém, de verdade pode estar precisando do mesmo atendimento. É um negócio assim que a gente tem que deixar bem claro para o ouvinte, fundamentalmente, como é grave isso que seria hipoteticamente uma brincadeira, inclusive, sem graça, né, doutor?
Exato, concordo. Na verdade, essa outra condição também, né, ela coloca em risco a vida das pessoas, porque não se trata apenas da pessoa ligar, né, passar um trote, eventualmente desligar. Também existe a situação onde ela solicita uma ambulância, e essa ambulância vai para um local onde não existe o evento de emergência. Também é uma outra situação bastante preocupante, porque viaturas são destinadas para atendimento de pacientes com risco de morte imediato, elas deixam de atender. Seguindo os parâmetros, os padrões do Ministério da Saúde, Jundiaí tem 5 ambulâncias do SAMU para a população atual. E se nós tirarmos uma delas, numa situação onde existem pessoas precisando nas suas mais diversas urgências, é claro que a gente começa a colocar em risco a vida das pessoas.
Doutor, vamos tentar, eu quero pedir para o senhor tentar nos explicar para a gente entender como é que funciona essa cadeia. São 5 do SAMU, além das ambulâncias que os hospitais particulares têm, além das ambulâncias que a própria prefeitura tem. É isso aí, é uma somatória aí. Entretanto, os atendimentos são diferentes. O SAMU é para urgência e emergência, é isso?
Exatamente. São 5 ambulâncias de suporte básico do SAMU, que atendem mais de 80% da maior parte das demandas, né, necessárias. É claro que uma pequena parcela das solicitações são de risco de morte imediato, então precisa do médico no local. Então, além dessas 5, nós temos uma unidade avançada, uma chamada UTI móvel, né, para Jundiaí, ao total são 6 ambulâncias no SAMU. E existem outras ambulâncias para transporte de pacientes crônicos. E Jundiaí vocês vão ver uma ambulância com cores diferentes da do SAMU. A do SAMU são ambulâncias brancas e vermelhas, né? Existem ambulâncias brancas e verdes do serviço, né, que é mais especializado, paciente crônico. E nós temos também, que aí no total são quase 13 ambulâncias, né, da região, e existem ambulâncias de transporte de paciente, muitas vezes os pronto atendimentos para o Hospital São Vicente. Né? Então, hoje nós temos 2 a 3 ambulâncias destinadas para fazer esse tipo de transporte.
E essas ambulâncias de emergência e urgência, essas são equipadas, inclusive, nesses casos que eu disse aí, que é o caso mais próximo de morte, seja acidente ou seja uma parada cardíaca ou qualquer coisa assim, sempre vai o paramédico. Né? Nas ambulâncias de transporte para pacientes crônicos, por exemplo, não tem tanta necessidade de paramédico. Sim, vai um enfermeiro, vai um técnico, talvez até um médico, mas o paramédico vai nesses casos de mais urgência.
No Brasil, nós temos aí uma classificação, né, das ambulâncias que é regido pela portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2048. Então, nós temos uma ambulância do tipo A, que vai apenas o condutor, né? Existe uma ambulância do tipo B, onde vai o condutor e um profissional da área de enfermagem, um técnico de enfermagem. Existe a ambulância classe C, que é do resgate, né, onde a gente vê nas rodovias, no corpo de bombeiros, né, que vem além da equipe, os equipamentos de salvamento. E existe a ambulância classe D, que é a UTI móvel. Então, o SAMU trabalha com ambulâncias do tipo B, onde vai o técnico de enfermagem e o condutor, e também com a tipo D, onde vai o médico, o enfermeiro e um condutor. As outras ambulâncias, normalmente vai um condutor socorrista ou eventualmente um técnico de enfermagem.
Doutor, dado essa situação dos trotes, a equipe do SAMU ela é preparada e capacitada também para identificar trotes e chamadas falsas? É possível fazer uma triagem aí no comportamento, na maneira? Como é que funciona isso na prática?
Essa é uma excelente pergunta e a resposta é a seguinte. Nós temos aqui um serviço informatizado que consegue detectar duas situações que são importantes nessa circunstância. Se a pessoa liga várias vezes aqui, a gente consegue ter a memória de quantas vezes ela ligou e de onde ela está ligando. Né? Então, pode ser que seja um paciente recorrente, um paciente que precisa de ajuda, mas pode ser também que seja um trote, a gente vai identificar. A gente tem todos os registros e as gravações telefônicas aqui, de tal forma que, se esse trote colocar em risco a vida de pessoas, ele pode ser usado, essa informação pode ser usada, inclusive, para provar que essa atitude pode ser, inclusive, um ato criminoso.
Ótimo, essa explicação é muito importante, doutor. E o maior número de chamadas falsas acaba sendo de crianças?
Durante alguns períodos, principalmente nas férias escolares, né, a gente percebe um maior aumento do número de trotes passados por crianças. E aí é muito importante lembrar que a educação ela não vem só da escola. O berço da educação vem da família. Então, nós precisamos estar atentos e educar, né, muito bem os nossos filhos para evitar e mostrar para eles as consequências danosas e perigosas quando você faz um trote, passa um trote para o corpo de bombeiros, para o SAMU ou para qualquer outro serviço de emergência. É, porque isso realmente coloca em risco a vida de pessoas.
É verdade, isso aí é algo muito sério e tem que ser... Agora, esse mapeamento que vocês fazem da ligação, doutor, ele é muito importante para identificar o cruzamento, a coincidência de um trote com um caso que foi necessário. Hoje, por exemplo, as crianças... E o senhor falou de educação, doutor Marcelo, o que ocorre é o seguinte também, né? A educação nesse ponto, nesse aspecto e nesse sentido específico, ele tem que sair mesmo de casa dos pais, o pai e a mãe tem que falar, né? Tem que orientar e explicar. Hoje as crianças, por exemplo, elas têm mais acesso ao celular, aí de férias, e isso também aumenta a possibilidade desse tipo de prática, né? Então é em casa mesmo que dá para estancar esse tipo de trote, né?
É bem verdade, né? Nós temos que ter aqui um compromisso enquanto pais de monitorarmos aquilo que nossos filhos assistem, de cuidarmos dessas informações e quando eles cometem uma falha, como passar um trote para o SAMU, é fundamental que os pais estejam também presentes e orientem, cuidem e resolvam essas situações para evitar que esse mau comportamento se propague ou continue criando aí cidadãos que vão trazer, né, não cidadãos do bem, cidadãos que podem colocar em risco a vida de outros.
E, inclusive, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, doutor, acho que esse tipo de ligação é um ato infracional gravíssimo e quem comete deve ser encaminhado à vara da infância e juventude, né? Isso está aí no Estatuto, né?
Em circunstâncias muito mais sérias, isso pode acontecer, né? Eu também chamo a atenção para um outro público que a gente sabe que precisa de assistência, precisa de ajuda, e talvez a detecção disto pode partir da própria família. São pessoas que às vezes têm transtornos mentais, emocionais, E muitas vezes elas estão tentando pedir ajuda de uma forma inadequada, né? Ligando para o SAMU, criando uma situação, às vezes, fictícia, né? Mas por quê? Porque elas querem ser ouvidas, elas querem ser tratadas. E a gente tem que ter uma visão acolhedora disso tudo. A gente tem que entender que elas estão precisando de ajuda.
Ótimo.
Nessa circunstância, as famílias também podem conversar conosco para que nós possamos direcioná-las para as unidades básicas de saúde, onde existe, né, eventualmente, um profissional da saúde da família ou, se for o caso, para os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Então, acho que é muito importante também a gente ter essa percepção e indicar adequadamente esse paciente, que às vezes não é um paciente elegível para o SAMU, mas que precisa de ajuda, né, para esses centros de atendimento e acolhimento.
Trata-se de um comportamento oriundo de uma patologia, inclusive, né?
Sem dúvida, mas é claro que existem situações onde a saúde mental coloca um desafio para o SAMU, que são pacientes que precisam da gente. Sofrimento psíquico intenso, ideação suicida e tudo mais. É óbvio que nesses casos o SAMU vai atender prontamente. Agora, quando existe uma possibilidade de um trote, a gente tem que estar atento a tudo isso.
Agora, doutor Marcelo, existem também casos de adultos, por exemplo, que ligam para falar palavras obscenas e pessoas que fazem pedidos falsos de socorro também? Ah, esses casos nessa faixa etária dos adultos?
Existem, e nós tivemos casos, inclusive, em que a polícia foi, né, acionada, ela foi notificada, houve boletim de ocorrência e provavelmente o destino dessas pessoas, não posso lhe assegurar, mas certamente é a cadeia.
É, porque aí também é abuso demais, né? Agora, a central telefônica do SAMU, doutor, aqui em Jundiaí, ela recebe em média quantas ligações falsas por dia? Vocês têm esse balanço?
Nós recebemos por mês e monitoramos mais de 150 trotes por mês. E agora, esse último mês, nós tivemos uma preocupação porque ele realmente ultrapassou 150 chamados, chegou próximo de 174 chamados, e aí nós tomamos medidas importantes de divulgação, né, e nunca é demais lembrar e fazer esse tipo de procedimento, né, não só coloca em risco a vida das pessoas, mas pode ser até considerado um crime, dependendo da condição e das consequências que ele causou.
Tem que ser levado a sério, né? Uma equipe de profissionais altamente qualificada e preparada e passar por esse tipo de situação é cultural mesmo. Tem que ter um trabalho muito bem vocês fazem em realizar esse trabalho de orientação. A utilidade pública aqui, a prestação de serviço, o nosso bate-papo no rádio, chamando a atenção de Jundiaí e região para isso. Há um padrão de história para a mentira que é contada, doutor?
Na verdade, a gente percebe que existem várias histórias, algumas, inclusive, muito convincentes, né? O SAMU trabalha com serviço de regulação médica, ou seja, um ato médico. Então, sempre existe uma percepção do médico que foi treinado para saber se aquela emergência, ela de fato vai precisar de uma ambulância sem o médico, uma UTI móvel, né, sem a UTI móvel, ou se ela vai precisar dessa UTI móvel. E para isso nós dependemos da qualidade da informação. Então é na maneira como a pessoa se expressa, nas palavras que ela utiliza, né, a maneira como ela consegue informar alguns sinais que podem ser importantes para reconhecimento de uma emergência ou não, elas são levadas em consideração. Muitas vezes, quem passa o trote não tem essas informações, mas em alguns casos eles conseguem, inclusive, enganar as nossas equipes e uma ambulância despachada é encaminhada para um local que eventualmente não vai ter aquela situação que foi conversada, comunicada por eles.
Puxa vida, que falta do que fazer, não? Passar trote por telefones de utilidade pública é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro também, né? Vamos chamar atenção para isso, doutor.
Com certeza. E para isso existem também sanções e punições para aquelas pessoas que fazem e colocam em risco a vida de outros.
Algum tipo de medida vem sendo adotada para diminuir esses trotes? Essa entrevista é uma delas, mas existem outras ações?
A gente então tem ações corretivas e ações preventivas. Essas ações, quando a gente percebe que ultrapassam o limite de 150, 154 chamados mês, elas são iniciadas para que a gente volte a educar, né, a população e alertar a população sobre essa prática que é muito perigosa. E quando nós temos ações corretivas, muitas vezes são necessários a confecção do boletim de ocorrência e até mesmo a investigação policial.
Para quem não conhece, para quem não faz ideia, doutor Marcelo Camura, o socorro do SAMU começa exatamente, o serviço começa exatamente na ligação, é isso?
Exatamente. Nós temos um indicador, e todo serviço que se preza tem indicadores para mostrar qual o melhor caminho, né, que nós temos que seguir, que se chama tempo-resposta. Então, tempo-resposta é o tempo da primeira ligação até a chegada da ambulância no local. Então, esse tempo já começa a partir do momento que o telefonista, que é um profissional especializado também, não é qualquer telefonista, é o técnico de auxílio à regulação médica, e ele faz e inicia o nosso atendimento.
Tá, e na ligação, doutor, embora vocês tenham aí toda uma estratégia, tenham o levantamento das ligações, mas ali na prática mesmo, doutor, de quem realmente precisa, está passando por aquele momento difícil, na emoção, não dá para identificar, porque às vezes a pessoa está passando um trote, ela não consegue ser tão real, tão verdadeira. Como é que é isso na ligação, essa emoção na prática?
Sim, nós temos essa percepção e nós já orientamos as pessoas logo no início, como percebemos que se trata de um trote, que ela não deve continuar a fazer esse tipo de procedimento, que a ligação é gravada, né, e a recorrência pode levar, então, ao acionamento da polícia. É claro que, nesses casos, a pessoa ela acaba desligando. Mas existem outras que conseguem, como eu falei, passar um caso fictício tão convincente a ponto de deflagrarmos a saída de uma ambulância desnecessariamente.
Agora, quando acontece isso, vocês vão me desnecessário, há como fazer o caminho de volta e já realizar uma notificação nesse trote, fazer uma notificação à pessoa, fazer aí um BO, alguma coisa?
Nós fazemos o retorno para esses tipos, né, de contatos e pessoas que fizeram, mas muitas vezes não obtivemos resposta, retorno, porque a pessoa que fez provavelmente tinha, né, a intenção de prejudicar o serviço. Quando se tratam de crianças, a gente entra em contato com os pais,
isso,
notifica o que aconteceu para que ela não faça isso novamente, né? E caso essa situação venha a se repetir, a gente orienta que os pais também serão corresponsáveis nesse tipo de ato.
Isso, essa medida é eficiente, porque já recebe notificação, faz o alerta, faz orientação e se houver reincidência aí já complica, né? Em quais momentos é realmente necessário acionar o SAMU, doutor?
Nós temos situações de urgência e emergência. Todo paciente que apresentar risco de morte imediato precisa do SAMU, são os casos de dor no peito, né, súbita, falta de ar intensa, perda do movimento, a pessoa não consegue, às vezes, mexer uma parte do corpo, ela não consegue sorrir, ela tem um desvio da boca, pode ser um sinal de um AVC, né? A pessoa que tem ela para de respirar, uma parada cardiorrespiratória, crises convulsivas, né, que não conseguem ser interrompidas em menos de 5 minutos, via de regra, esses pacientes vão precisar da gente. Pacientes com vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de queda, que estão severamente machucadas, precisam do SAMU. Assistência ao parto, né? Então veja que existe uma infinidade de casos que a gente pode indicar o SAMU.
Tá certo.
Agora, os casos de menor complexidade, um paciente eventualmente febril, mas que está naquele primeiro dia com febre, o paciente que às vezes tem uma diarreia, esse paciente pode procurar o pronto atendimento. Ele não precisa de uma ambulância para isso, porque senão ele tira o lugar de quem está precisando.
E esse serviço é acionado pelo 192.
Pelo telefone 192.
Doutor, e qual o número de pessoas que compõem essa equipe toda, entre atendentes, médicos, os enfermeiros, técnicos?
O SAMU de Jundiaí tem mais de 100 profissionais dedicados para esse tipo de atividade. Nós temos 3 médicos 24 horas por dia disponíveis para o atendimento, não só nos telefones, mas na saída da ambulância, né, de suporte avançado. E nós temos também pelo menos 5 ambulâncias durante o dia disponíveis com técnico e condutor socorrista.
Tá certo. Doutor, muito obrigado, doutor Marcelo, pela entrevista, pelo alerta, pela prestação de serviço. E a gente chama a atenção aqui das famílias, das crianças, para que não tenham essa prática, e os adultos aí tem que identificar mesmo, que aí chega a ser abuso demais. Muito obrigado, bom dia, viu, doutor?
Um ótimo dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão sério e tão importante.
Esse é o doutor Marcelo Okamura, coordenador médico do SAMU Jundiaí. De junho a agosto houve um aumento no serviço de atendimento móvel de chamadas de 24% no número de chamadas falsas. Gente, não faz isso não. Pode estar uma vida precisando de socorro, aí vai o trote, quem precisa fica na mão. É uma prática reprovável, inadmissível. E aqui na Difusora a gente mostra para você, aqui você fica sabendo de tudo.